A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa quarta-feira nós vamos discutir aqui no programa de rádio da Amapá o direito eletrônico. E para falar sobre esse tema, temos aqui a participação do advogado, professor e membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, o Dr. Guilherme Tomizawa. Ele vai explicar para a gente sobre os princípios e garantias estabelecidos pelo Marco Civil da Internet. O Dr. Tomizawa explica também o que pode ser considerado um crime na internet e também a quem recorrer nessas situações. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Guilherme. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
Doutor, para começarmos a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia definir para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que é o direito eletrônico?
Muito bem. Em tese, o direito eletrônico seria, né, um ramo do direito que vai regular as relações jurídicas que existem dentro da internet, mas não só com a internet, mas também pode estar envolvido com aparatos eletrônicos, mas pode estar envolvido também com as tecnologias, né? Com as tecnologias da informação, com as ferramentas telemáticas, enfim. Tudo que ocorre dentro do meio internetico, que ocorre dentro dessas novas tecnologias, esse direito vai regular.
Uhum. E, doutor, o direito eletrônico, ele está atrelado de alguma maneira com o direito do consumidor?
Sim, ainda mais agora, né, com esse crescimento agora do comércio eletrônico, a gente pode dizer com toda certeza que o comércio eletrônico aí é uma nova realidade. E hoje todas as pessoas, praticamente aí, vamos dizer que grande parte da sociedade, da população, utiliza o comércio eletrônico, o e-commerce, né, essa ferramenta para realizar essas novas atividades dentro do meio eletrônico. E aí que decorre algumas consequências e também algumas... certos cuidados que deve se tomar, né, quando realiza essas compras pelo meio eletrônico.
Uhum. E quais são os tipos de contratos que estão agrupados nesse âmbito do direito, doutor?
Muito bem, um contrato que existe muito comum é um contrato que a gente chama de contrato interpessoal, né? Que são um contrato que existe entre pessoas normais, sendo realizados pela internet com um meio de uma ferramenta. Então, é como se eu e você tivéssemos conversando através de uma videoconferência, né? Através de, né, webcam, por exemplo, você falando de um lugar do mundo, eu também, e a gente faz formalizando um contrato. Você está vendendo algo para mim e eu compro. Isso seria um contrato que a gente chama de interpessoal simultâneo, porque está sendo realizado online, naquele momento. Né? Uhum. E também tem os não simultâneos, que são aqueles que são realizados, por exemplo, eu te mando um e-mail, e você vai abrir esse e-mail só daqui a um mês e você você efetua a compra comigo, a compra e venda, né, aceitando aquele produto que eu estou lhe ofertando e você compra com aquele valor que foi, né, acordado entre as partes. Né? Então, mas é um contrato que é não simultâneo porque você abriu depois. Sim. Né? Uhum. Existe também um contrato chamado pessoais. Os intersistêmicos, eles ocorrem entre dois sistemas. Então, por exemplo, uma empresa tem um fornecedor, ela pega esses produtos dessa outra empresa e ela tem um estoque com uma outra empresa. E esses controles, esses contratos, eles ocorrem entre máquinas. Isso que é interessante, né? Então, uma máquina fornece um produto e faz um contrato com outra máquina, através de duas empresas. Então, ela, por exemplo, faz um pedido de 10 mil produtos para uma empresa. E essa outra empresa automaticamente faz através de um sistema, né, um comando, através de um programa informático e através de desenvolvido por um software, da qual ele manda esse programa, o estoque manda para esse programa, para essa outra empresa através de um fornecedor. Né? E tem também os contratos que são realizados com sites. Né? Uhum. Esses contratos também são realizados, por exemplo, eu vou lá e faço uma compra, esse é o mais comum que existe, né? Então eu vou lá, quero comprar uma pizza, né? numa pizzaria, e eu vou lá e realizo essa compra né, é feita através da internet, né? Então, existe esse outro tipo de contrato também. Normalmente são esses.
Uhum.
São esses três tipos de contratos que existem no meio eletrônico.
Doutor, o senhor comentou a respeito de alguns cuidados que os consumidores devem tomar, assim, a fazer essas transações. Quais seriam esses cuidados, assim, em linhas gerais?
Muito bem, a gente sempre tem que analisar se esse site realmente é um site confiável, né? A gente sempre olha ali quando a gente vai entrar dentro do site, vai estar lá HTTP, né? Que é o caminho onde você vai digitar o site, né?
Uhum.
Lá tem um link onde você vai digitar lá o comando para entrar dentro de algum site eletrônico para realizar uma compra. Então sempre você tem o devido cuidado de olhar se tem a letra S, HTTPS, né? O S ele remete à palavra security, que significa segurança.
Uhum.
Né? Isso seria um cuidado que deve ser tomado. Existe um cadeadinho que fica lá no inferior direito, lá embaixo na página também, que também ele tem nos remete a uma sensação de segurança.
Uhum.
Mas a gente tem que tomar cuidado, porque agora existem muitos hackers aí que estão aí...
Já tem como burlar isso também.
Existe como burlar também, né? Você pode passar com o seu mouse de uma forma muito... tranquilo, você pega seu mouse e passa, né, dentro do daquele em cima daquele cadeadinho,
uhum.
E ali vai aparecer o site que você acabou de digitar, né, esse hiperlink que você digitou. Se não corresponder ao site que você digitou, então já é uma forma de você analisar realmente se você está entrando no site seguro. A gente sempre tem que tomar cuidado de, por exemplo, também não fazer pagamento sem o produto chegar. Então a gente sempre dá esse devido cuidado. Não faça pagamentos, compras, né? Ainda mais entre particulares,
uhum.
Sem você receber o produto primeiro. Você paga sempre depois. Logicamente que existem algumas políticas, né, que existem entre empresas, né? Algumas empresas fazem algumas certas políticas e que exigem que você, por exemplo, passe o cartão de crédito, né? Mas você,
sim,
faça isso sempre, tome o cuidado, por exemplo, ligue para o Procon. Né? E pergunte se aquela empresa já tem algum tipo de problema, né? Se tem algum problema jurídico, para você ter esse cuidado, para você não ter uma dor de cabeça muito maior depois e ter que procurar lá seus direitos, ir no Procon, ou ter que procurar um advogado e um juizado especial para depois reivindicar seus direitos. Né? Então, existem muitas formas de você ter esse cuidado.
Uhum.
Né? Falar com um conhecido ou já outro que fez uma compra no Mercado Livre, fez uma compra aí num site que realmente... Existe uma certa fidedignidade com aquela pessoa, porque tem alguns sites que tem lá umas estrelinhas, né? Existem algumas coisas para classificar a qualidade da pessoa que está vendendo produtos.
Tem que sempre ficar atento a isso.
Ver a questão da confiabilidade. Então, você tem que tomar certo cuidado. Verificar se realmente essa pessoa tem essa certa confiabilidade, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Ligar para esses órgãos de proteção do consumidor para realmente ver realmente o consumidor.gov.br, que é o site né, que está vinculado ao governo, né? Que realmente faz essa garantia. Você pode ligar,
uhum,
para lá, você pode tirar as informações, as dúvidas, para ver se realmente é um site de confiança.
E doutor, falando agora um pouco mais no geral, o que diz a legislação sobre os direitos e os deveres que acercam os meios eletrônicos?
Existem, na verdade, diversas teses sobre essa questão, né? Uma delas é que, na verdade, os nossos direitos e deveres já estão garantidos pelos nossos meios tradicionais.
Uhum.
Então, por exemplo, nós temos, acabamos de falar, o Código de Defesa do Consumidor, né? Nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código Comercial, né? A CLT, que é a Conciliação de Leis Trabalhistas. Todo esse aparato, todas essas codificações, né, que
aplicam.
Tem o nosso, se aplicariam, uhum, já no nosso direito brasileiro, né? Então, a gente poderia dizer que, de maneira muito tranquila, que a nossa legislação tradicional, a nossa legislação brasileira já abarcaria todas as questões envolvidas ao direito eletrônico, direito informático, né, ou como você queira chamar. Né? Então, na verdade, existe necessidade de algumas novas leis? Talvez, não sei. Essa corrente da qual eu, né, uhum, qual eu abraço, eu entendo que realmente as nossas leis tradicionais, as nossas leis brasileiras já seriam autossuficientes para regular todas as relações jurídicas dentro do direito brasileiro.
Uhum. E doutor, agora o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a importância do marco civil da internet. É correto a gente afirmar que esse marco funciona como uma constituição também para o uso da rede no Brasil?
Bom, boa pergunta, Jéssica. Na verdade, a dizer que funciona como uma constituição seria um certo exagero, né?
Uhum.
Existem várias correntes doutrinárias também, que alguns dizem que o marco civil talvez não tenha trazido muitas novidades, algumas correntes doutrinárias disseram que trouxe muitas novidades, e algumas correntes doutrinárias disseram que acabaram regulamentando algumas questões que eram ainda insuficientes e que não eram regulamentadas pela lei tradicional. Eu entendo que ela veio trazer realmente muitos direitos e garantias né, aos cidadãos, aos usuários da internet. Todavia, existem algumas questões que são muito mais importantes, que devem ser tratadas dentro do Marco Civil, que são alguns princípios, né,
uhum,
que existem dentro do Marco Civil, que são princípios que estão ligados a alguns direitos já que são estabelecidos na sua Constituição Federal, que é a liberdade de expressão, que é a privacidade, né? Que é a garantia da intimidade, da vida privada. Algumas questões que eles trouxeram de novidade, de estabilidade, segurança e principalmente a neutralidade da rede, né? Que é uma nova questão que foi trazida. E também traz algum capítulo especial, a questão da responsabilidade civil de provedores também.
Uhum. O senhor poderia falar um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esses direitos, esses deveres que são estabelecidos pelo Marco Civil, doutor?
Tá, eu acho que o mais importante para a gente trabalhar aqui, Jéssica, seria esse confronto, né, de princípios constitucionais, que seria a liberdade de expressão e a privacidade. Né? Eu creio eu que essa seria a parte mais importante aí para a gente trabalhar em cima do Marco Civil, que isso aí, na verdade, traz questões muito polêmicas e tormentosas que estão aí, na verdade, assolando dentro do direito internético, dentro do direito eletrônico. Uhum. Né? Então, acho que isso aí mais preocupa. Né? Como é que funcionaria as relações dentro do direito, vinculados à questão de anonimato, né? A questão da privacidade, a questão da liberdade de expressão. Como funcionaria a liberdade de expressão dentro das redes sociais hoje, que estão, né, estão tão em voga agora, né? Os comunicadores instantâneos de mensagem, né? Que é o WhatsApp aí, que tem trazido questões tão polêmicas aí. Então, como que o Marco Civil vai regular isso, né? Então, existem várias questões que a gente deve tratar com bastante cuidado, né? A neutralidade da rede também é um princípio bastante interessante, né? Que é esse uso da internet de forma não discriminatória, né? Que ela seja regulamentada de uma forma, seja distribuída de forma igualitária a toda a sociedade, que não haja discriminação do uso, né? Então são questões assim, interessantes que a gente deve se preocupar. Há um princípio bem importante que o Marco Civil trouxe, que fala sobre a questão da proteção de dados pessoais. É, na verdade, o Marco Civil, a Lei 12.965 de 2014, que trata o Marco Civil, ela fala sobre a questão da privacidade, ela fala da proteção de dados pessoais, mas ela não fala como. Então, na verdade, nós temos aí já correndo no nosso Congresso Nacional, através do Senado, na Câmara e nos canais competentes, existem já vários projetos de lei que tratam sobre a questão de proteção de dados pessoais. Então, na verdade, nós temos uma Constituição Federal, nós temos o Código Civil, que trata sobre os direitos da personalidade, tratam da privacidade, tratam da intimidade, da vida privada, da liberdade de expressão, mas ela não fala como esses dados, por exemplo, que estão vinculados à privacidade do cidadão, do usuário dentro da internet, como eles vão ser protegidos, né? A gente fala da questão da interceptação de dados, né? A Constituição Federal fala, no artigo 5º, inciso 12, ele fala que esses dados não vão poder ser interceptados, né? A não ser que exista uma autorização judicial ou para investigação processual penal. Mas não fala como, né? Como se dará esse armazenamento, esta coleta, né? Como vai ser feita essa difusão, como é que vão ser distribuídos esses dados, como que os órgãos privados e públicos, né, vão poder fazer uso dessas informações, desses dados. Eu acho que essa é a questão mais importante aí que o Marco Civil outra vez não traz, né? Ele fala que vai ser regulado através de legislação complementar, mas não fala como. Então nós temos aí vários projetos de lei que estão tramitando agora no Congresso Nacional, mas ainda não tem ainda uma questão, ainda não foram promulgadas essas leis ainda, né? Existe um anteprojeto já que está sendo discutido já de longa data, desde 2010 houve um grande debate público, depois agora em 2015, ano passado, teve um segundo debate público sobre o anteprojeto, e agora os projetos de lei estão tramitando também na Câmara, né? Que é o 330, se não me engano, de 2013, se não me engano o número, que seria o mais importante hoje, que estaria tratando a questão dos dados pessoais vinculados aos consumidores e todos aos cidadãos na internet.
E, doutor Guilherme, mas o senhor não considera, então, que nós ainda temos lacunas na legislação que trata desse tema? Seriam necessários ou não projetos de lei mais específicos?
É exatamente esse ponto que a gente estava discutindo agora, Jéssica. Eu acho realmente que esta questão da proteção de dados pessoais, ela realmente é uma... Precisaria uma legislação específica, né? Até porque o Brasil aí está muito atrasado com relação à Europa, com relação à América do Sul. Nós somos o único país da América Latina ainda que não temos... ainda uma legislação que trata sobre a proteção de dados pessoais. Nós temos, salvo engano meu, hoje aproximadamente 108, 109 países no mundo que tratam sobre a proteção de dados pessoais. O Brasil, infelizmente, não está ainda com uma lei específica, né? Logicamente, Jéssica, que nós temos legislações indiretas, né? Uhum. Então nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, né? Nós temos a Lei Complementar 105 de 2001 do Banco Central, que trata sobre sigilo de dados bancários, né? Nós temos outras leis, que é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.102 de 90, que trata sobre a questão de banco de dados do consumidor. Nós temos diversas legislações esparsas, indiretas, que tratam da questão da proteção de dados pessoais, mas não uma lei específica realmente. Então, se você me pergunta se existe realmente uma lacuna, existe, com relação a essa questão específica, o Brasil ainda está, vamos dizer assim, atrasado com relação a uma lei que vá tratar sobre isso, né? Que órgão vai regular isso? Vai existir um órgão de proteção, um órgão específico, uma autarquia, né? Uma agência regulatória que vá tratar, que vá realmente penalizar e vá controlar, né, as pessoas que vão, no caso, infringir a lei, por exemplo. Eu vou lá, coleto um dado, armazeno sem autorização, né, da pessoa, do usuário, e existe uma penalidade para essa pessoa? Ela vai responder por isso? Vai ter uma pena? Quem controla isso, né? Então, existe essa questão, é uma questão tormentosa também, porque ela só pode ser feita através de um órgão do direito, né, que é oriundo do Poder Executivo. Né? Uhum. Ele não pode ser do Poder Judiciário. Então, só eles podem fazer esse controle.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com o Dr. Guilherme Tomizawa. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito eletrônico. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Olá, meu nome é Gemima Dantas, de Campina Grande do Sul. Eu estou ligado na E-Paraná, AM 630, porque é a nossa rádio, recheada de informações, utilidade pública, tem músicas que marcaram a época, a Rádio do Povo.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural, escute a meteorologia, tempo bom, noite fria, o repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo, rádio é a vista, entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na E-Paraná, AM 630.
A E-Paraná, AM 630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é o direito eletrônico. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Dr. Guilherme Tomizawa. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Guilherme, agora eu queria pedir para o senhor esclarecer para os nossos ouvintes o que pode ser considerado como um crime na internet.
Bom, Jéssica, na verdade, os crimes, né, que já existem na nossa sociedade, né, vamos dizer assim, de uma certa forma no meio físico, pode ser tratado no meio eletrônico também. Né? Uhum. Então, eu quero dizer o que com isso? Que a nossa legislação tradicional, o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, a nossa Constituição Federal e todas as leis extravagantes menores, né, elas podem ser equiparadas e trazidas para o meio digital. Então, se haveria necessidade de criar uma nova lei, eu acho desnecessário. Eu acho que a nossa legislação já atual já seria suficiente para isso. Né? Foi agora promulgada recentemente, né, a lei de crimes eletrônicos. Né? Então, essa lei de crimes eletrônicos trouxe aí três novos artigos, né, para dentro do meio eletrônico, e os crimes que são praticados na internet são utilizados como ferramenta imprescindível o computador, né? Ou eles podem ser utilizados só como uma ferramenta acessória secundária. Então eu posso cometer um crime utilizando o computador para praticar, por exemplo, um estelionato. Sim. Vender alguma coisa para você por e-mail ou entrar dentro de um site e realmente tentar burlar, né? Tentar enganar a pessoa que está por lá, né, através de um meio fraudulento e conseguir vantagem patrimonial para mim ou para outrem, né? Então, seria uma forma de prática de crimes, né? Agora, se é um meio novo de crime, eu creio que não, né? Porque quando inventaram o telefone, inventaram o telégrafo, inventaram a rádio, né, que nós estamos agora falando, não foi necessário criar um novo direito, né? O direito televisivo, radiofônico, o direito telegráfico para tanto, né? É claro que algumas coisas, alguns termos, né, algumas terminologias e algumas questões técnicas específicas poderiam talvez não estarem permeadas pela legislação tradicional. Aí talvez seria necessidade realmente de criar, talvez, uma lei que realmente fosse albergar uma questão muito específica dentro das relações do meio eletrônico, né? Seria isso.
E doutor, mas atualmente quais são as situações mais frequentes na rede que o senhor pontuaria para os nossos ouvintes?
A gente sempre está em contato com a delegacia, né, a NOCIB, né, seria um núcleo, né, de crimes cibernéticos aqui no Paraná, né, que é chefiado pelo doutor Demetrios Gonzaga, e ele realmente... quando a gente vai lá e conversa, né, para ver realmente como é que está essa estatística, né, dos crimes que são mais praticados dentro da internet, a gente vê que são os crimes contra a honra, né? Então a difamação, a injúria, a calúnia, que acontece muito em redes sociais, né? Você vai lá no Facebook e tem muita gente que se ofende e todo mundo acha que é terra de ninguém, que a gente pode ficar lá ofendendo mutuamente, né? Fazendo agressões mútuas, né, verbais e por escrito, enfim. Então, realmente as pessoas têm que tomar um certo cuidado, que realmente elas estão sendo constantemente monitoradas, vigiadas, né, e tudo que está sendo, que se escreve, tudo que aparece dentro ali no computador, tudo que é escrito, que é redigido, vai ficar para sempre. Né? A gente pode dizer que de forma perpétua, né, a gente tem essa equivocada análise que acha que o que a gente digita, que apaga dentro das redes sociais, por exemplo, vai ser deletado, né, isso vai ser esquecido e ninguém nunca mais vai conseguir ter acesso a isso, né, então na verdade isso é um engano. Todos esses dados que são deletados, principalmente em redes sociais, né, como eu citei agora, elas ficam de forma perpétua, elas são guardadas, as pessoas têm realmente um engano. E tem como recuperar esses dados, essas informações? Tem, né, através de perícia, através dos canais competentes, nós temos profissionais que têm toda essa capacidade de fazer, toda essa expertise técnica de ir atrás da informação, correr e pegar esses dados. Então as pessoas realmente estão enganadas. Se você acha que pode digitar, escrever tudo que ele bem entender...
Não pode.
Inclusive nos comunicadores instantâneos de mensagem. Né? Existe forma de grampear, né, as conversas de forma lógica, com autorização judicial. Né? Tudo isso pode ser feito. Então as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Eles acham, mas isso aqui é o WhatsApp aqui, essa outra ferramenta aqui... Eu estou aqui com o Snapchat, né, com outra ferramenta. Isso aqui não vai acontecer nada comigo. O que eu mando vai apagar. Isso deleta em 10 segundos, né? Então, realmente, é outro engano, né, das pessoas. Elas têm que tomar muito cuidado, porque nós, hoje, através da informática, nós temos ferramentas hábeis, né, para detectar as informações, recuperar os dados, né, das inúmeras formas possíveis.
E, doutor, o senhor considera que essa consciência dos internautas que a internet não é terra de ninguém, ela tem aumentado, tem diminuído? As pessoas estão um pouquinho mais conscientes nesse quesito?
Ah, com certeza. A gente é procurado muito no nosso escritório, né? E a gente vê muitas questões. E, claro, voltando à pergunta anterior, né? Existe muito estelionato, né? Muito praticado, furto, né? Os crimes são mais praticados pela internet. Então, existe, né? Como eu falei também, estatisticamente falando, né? Os que são mais praticados são os crimes contra a honra, né? Existe muita ofensa, né? E eu acho que as pessoas, elas estão sim realmente tomando mais os cuidados. Os advogados estão, logicamente, né, de forma genérica, estão tendo mais especialistas na área no Brasil, estão difundindo, né, o direito eletrônico, o direito informático está sendo mais difundido no Brasil, então estamos criando mais cursos de pós-graduação, então está tendo mais especialistas na área e tendo mais especialistas, né, mais advogados que estão ali orientando, né, os seus consumidores, os seus clientes, né, devidamente nas relações dentro da internet, qual quaisquer que sejam, né? Então eu acho que hoje o cidadão brasileiro está tendo um cuidado maior com o que escreve, com o que fala, até por telefone, né? No, uhum. Com smartphone, hoje com os tablets, né? Hoje com tanta ferramenta, tanto aparato, né? Digital, eletrônico, a gente não está mais tão, né? Assim, a gente pode dizer que a gente está um mundo muito mais de vigilância. Então, uhum. A gente tomar um certo cuidado. As pessoas estão realmente, com certeza, são muito mais zelosas, muito mais cuidadosas.
Doutor, o senhor comentou um pouco com a gente no início da nossa entrevista, mas para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, quais são as maneiras mais eficientes para o internauta ele preservar a sua privacidade e também proteger os seus dados?
Ótimo. Eu acho que você não deve aceitar qualquer tipo de propaganda que vem por e-mail, por exemplo, né?
Sim.
A gente chama dos spams, né? Aqueles e-mails são indesejados que chegam na nossa caixa postal. A gente abre, né? Às vezes com a curiosidade, né? Sagaz do ser humano, o cara vai abrir, eu quero saber o que tem ali, eu quero ver que tem aquela mensagem que vai falar da minha namorada, não sei o quê. Uhum. A pessoa abre e tá entrando num link que é um link não confiável. Ele tá abrindo, né? Uma porta de entrada, né? Para vírus, para trojans, para tudo que é forma de praga digital, como um amigo meu dizia, né? Então, as pessoas não têm esse cuidado. Então, quando elas abrem essas informações, elas estão abrindo aí para vírus, para programas robôs, né? Espião, que vão lá espionar a forma do hábito consumirista, né? O hábito seu. Por isso que é muito espantoso quando você acaba de receber, de entrar num site, por exemplo, as mulheres vão lá e entram num site que tem, sei lá, bolsas, né? Aí, de repente, passa 5 minutos e eu recebo uma propaganda sobre bolsas. Daí a pessoa fica impressionada, fala, como é que... Né? A pessoa já sabe que eu gosto desse tipo de bolsa, eu acabei de entrar. Justamente por isso, porque existem programas que vão lá, de forma furtiva, entram na sua máquina, né? E fazem todo esse controle do consumidor. Né? Então ele acha que tá seguro. Então as pessoas têm que tomar todo esse cuidado. Não abrir site... Você conversa com estranhos na rua? Não conversa, né? Você aceita alguma coisa de um estranho na rua? Então é a mesma coisa. No mundo digital, a gente tem que tomar certo cuidado. Você não vai fornecer a senha sua para ninguém, né? Dados da sua conta, né? Login, né? Então todos esses dados que você não faz no mundo físico, você não pode fazer no mundo virtual. Se estende essa mesma forma de entendimento, né? Então a gente tem que tomar esse mesmo cuidado. Você não vai fornecer senhas para estranhos, né? Você não vai entrar num lugar que você não conhece. Então, para o comércio eletrônico tem essa questão também, né? Para o e-consumer. Eu chego lá e não vou entrar num site qualquer e vou fazer uma compra num site que eu não tenho confiança, né? Que eu não sei nada a respeito dele, que algumas pessoas já foram, né? Já tiveram alguns problemas financeiros, né? E jurídicos com aquela empresa. Então, por que eu vou fazer isso, né? Então, aprenda com o erro dos outros. Então, sempre consulte, né? Os órgãos especializados do governo, né? Sempre vai lá, tem o reclameaqui.com, né? Nós temos alguns canais competentes, alguns governamentais, outros não governamentais, que vão poder auxiliar isso. Nunca faça nada, né, sem ter certeza. Não abra e-mails que você não tem certeza da sua origem, né? Então, há cuidados para você proteger a privacidade, assim, de forma, né, bastante, né, vamos dizer assim, incipiente, tem, né? Existem outras formas, né? Você pode botar um bom programa de antivírus, né? O anti-spy, o antivírus bom. Na verdade, é aquela coisa, né, Jéssica? Enquanto tem... nós temos ali 50 antivírus, já estão criando no mesmo dia mais 100. Então, é muito difícil a gente ter um programa que vá ser infalível, né? Uhum. Porque sempre tem aquela pecinha atrás do computador que vai estar fazendo outros programas lá, que vai estar desenvolvendo para a pessoa estar sempre o que vinculando. Na verdade, isso aí é uma questão aí mais até levando para o lado capitalismo, né? Do capitalismo, né? Então, enquanto você está lá querendo proteger a tua máquina, achando aquela impressão falsa, né? Que você realmente está seguro, não está, né? Na verdade, existem outros meios, tem gente que está fazendo, produzindo aí a ferramenta do mal, enquanto você está achando que está vivendo no mundo seguro e não está, né? Então, essas seriam aí as precauções que você deve tomar, né? Com relação, mais básicas, né? Com relação ao meio virtual.
Doutor Guilherme, infelizmente nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar nossa entrevista, o que uma pessoa deve fazer ao se sentir lesada por alguma coisa que aconteceu na rede? A quem que ela pode recorrer?
Muito bem, essa pergunta é excelente, Jéssica. Então, na verdade, a gente tem que, primeira coisa, né? Eles falam, faz um print screen da tela? Não é muito recomendável, né? O mais certo a fazer é você não apagar nenhum dado do computador. O computador vai deixar rastros, né? Esses rastros digitais. Então a gente não pode deletar, eu vou apagar porque eu não quero que ele esteja me ofendendo, que ele vai estar falando mal de mim, então eu vou apagar porque para que isso aí, esse dano não se propague. Não, pelo contrário. Você tem que pegar isso aí, ir num cartório, né, num cartório e fazer uma ata notarial. Né? O que é uma ata notarial? A ata notarial é um documento da qual vai ser redigido por um funcionário do cartório, do tabelião, né, uma pessoa notabilizada lá no momento, que vai chegar, que tem a fé pública, né, e vai o quê? Externar justamente o que ele está vendo. Então ele vai entrar no Facebook lá do computador, lá do cartório, e vai o quê? Imprimir, printar tudo aquilo que está dizendo sobre a sua pessoa. Então, se é uma ofensa à sua pessoa, ele entra com o seu login, com a sua senha, você vai entrar na página. Estamos agora na página inicial do Facebook. Entramos agora, né, dentro da página, na comunidade tal. Agora entramos na conversa entre X e Y. Uhum. E vai printando tudo isso. Tudo isso vai ser feito no cartório. Esse é o canal competente, né? Isso você produz uma prova documental. Logicamente que você vai buscar um advogado também na área de direito eletrônico, direito, sim, informático, que vai saber como lidar com isso, né? Isso é muito importante. Saber o que... E não, de forma alguma, apagar as informações do computador. Né? Mais importante de tudo isso ainda, como falei, ir na delegacia de crimes cibernéticos, né? Onde vai ser, uhum, o local competente, onde vai se averiguar se há necessidade de entrar com inquérito policial, se vai ser feito, né, futuramente, eventualmente, uma ação criminal, se realmente foi verificado que foi um crime praticado no meio eletrônico, né, que são os mais comuns que existem lá dentro da delegacia que trata sobre sistemas. Né? Então, todos esses cuidados devem ser feitos aí, com relação ao mundo eletrônico.
Doutor Guilherme, infelizmente nosso tempo acabou, ainda tinha muito mais coisa para a gente discutir aqui, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, pelo convite, aí eu estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.